portagens, etc. Tudo isto em menos de uma hora, além de irrealista, parece-nos uma enorme desvalorização da importância de cada um destes temas. Não é certamente desta forma que aproximamos os cidadãos da política e contribuímos para uma discussão informada. Em todo o caso, vamos ao debate. A iniciativa legislativa que hoje aqui trazemos tem visto melhorar o regime jurídico das contraordenações económicas, RJCE, no sentido de dar às autoridades fiscalizadoras das várias atividades económicas os meios necessários para o efetivo controle. Não vale a pena darmos a competência se não dermos os meios. Por exemplo, constata-se que, apesar do RJCE ter sido criado para se aplicar a centenas de contraordenações diferentes, não prevê qualquer norma sobre a realização de revistas aos suspeitos, que são um dos meios mais comuns de obtenção de prova e que conduzem à apreensão de objetos relacionados com a prática da infração. O mesmo se poderá dizer que, das buscas domiciliárias que, embora já previstas no RJCE, veio o regime da sua realização desenvolvido e melhorado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, com esta iniciativa, às AI e as demais autoridades administrativas, às quais compete a fiscalização da atividade, o levantamento de autos de notícia e a instrução dos processos contra a ordenação de natureza económica, ficarão devidamente apetrechadas para exercer a sua missão de forma mais eficaz. Mas também há a outra face da moeda, que se prende com a burocracia, pode estar associada a regras sem sentido. É necessário harmonizar o cumprimento de regras e a respectiva fiscalização, com menos burocracia, na maior parte dos casos desnecessária e apontada como entrave à maior competitividade da nossa economia. Se é essencial haver previsibilidade nas regras e efetiva fiscalização no seu cumprimento, também o é libertar as empresas e os cidadãos de exigências absurdas, que só servem para criar entropias e tirar dinamismo à sociedade. A burocracia é um entrave à inovação, ao investimento, à criação de postos de trabalho e ao crescimento da nossa economia. E abre sempre a porta aos facilitadores, que estão sempre prontos a corromper o sistema. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, já sabemos que o Governo Socialista sempre pode, vai buscar mais uns trocos ao bolso dos contribuintes para alimentar a máquina do Estado. E que está na gênese do socialismo ter um controle cada vez maior sobre o Estado para depois poder controlar as pessoas. Cabe-nos a nós não permitir esse controle e libertar a sociedade desse jugo e dessa burocracia que a asfixia. Obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Simplificar a vida das pessoas não significa entrar numa briga estéril entre quem é defensor sempre do mercado contra o Estado ou do Estado contra o mercado. Simplificar a vida das pessoas significa estar do lado das pessoas nas muitas ocasiões em que, tanto do Estado como do mercado, surgem exigências inúteis ou surgem formas de cobrar dinheiro a mais às pessoas do que aquilo que elas precisariam de pagar. Por isso era importante perceber, num debate, numa iniciativa que foi sendo apresentada, em primeiro lugar aqui, a partir do público, pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, como dirigida em relação ao Estado, e foi antes apresentada há semanas como sendo no fundo o BIDEX, o simplex do BIDE, porque é que, afinal, essa bravata demagógica não chegou a materializar-se. Ou seja, saber porque é que precoce foi apresentar-se uma iniciativa que teve de ser retirada antes de chegar a debate. A forma como o LIVRE está neste debate não é estando a brigar no canto do Estado ou no canto do mercado, é do lado das pessoas. E por isso apresentamos uma série de iniciativas que eu gostaria de saber, por exemplo, se a iniciativa liberal acompanha. Todos nós que temos que ter em casa internet ou televisão, pacote de dados, somos obrigados a pagar também telefone fixo. Quantos de nós aqui têm ou usa telefone fixo em casa, mas paga? Uma iniciativa do LIVRE destina-se a que não possa ser cobrado esse serviço se não é utilizado. Muitas vezes, quando vamos a um sítio na internet comprar um bilhete de avião ou de um espetáculo, é-nos dito que o preço é X, mas depois há a taxa da mala, a taxa da reserva, uma série de taxas que não são impostas pelo Estado, mas que vêm pela ganância do operador privado que nos escondeu. E é só quando já clicámos uma série de vezes e pusemos o número do cartão de crédito que nos vemos a pagar mais do que aquilo que pensávamos. Uma iniciativa do LIVRE destina-se a que esteja visível desde o início deste processo quanto é que vamos gastar. E por aí poderíamos ir. Operadores privados obrigam-nos a ter que substituir equipamentos que não estão no fim da sua vida útil, ou substituir as baterias desses equipamentos que não estão esgotadas. Aqui, com estas propostas, vê-se um separador de águas. Quem é que está a favor da simplificação da vida das pessoas, seja em relação ao Estado, seja em relação ao mercado? Ou quem é que simplesmente apresenta uma batalha, uma cruzada ideológica, porque acha que o Estado faz tudo mal e que o mercado faz sempre tudo bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do recordando a todos que nós estamos aqui a trabalhar, num trabalho dos mais nobres que existem. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para apresentar a sua iniciativa. Sua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, há dois absurdos na lei no que diz respeito às portagens. O primeiro é elas serem cobradas em vias essenciais à coesão territorial, onde não existem alternativas viáveis e em segurança, é o caso da Via do Infante, no Algarve. O segundo absurdo é que essa cobrança é feita pela autoridade tributária em nome e em benefício das concessionárias privadas das autoestradas. Ou seja, temos recursos públicos afetos à autoridade tributária que estão a ser desperdiçados em nome de uma cobrança privada e de uma forma absolutamente desproporcional. É justo, senhores deputados, que uma portagem de 50 cêntimos acabe numa multa de 25 euros, 50 vezes mais, à qual ainda se acrescem custas e juros? É razoável que as dívidas geradas desta forma cheguem a superar o valor da portagem em 3.000%, dando lugar à penhora de bens? É aceitável que alguém neste país entre em insolvência porque tem uma dívida de cêntimos por causa de uma portagem em qualquer estrada de Portugal? É que, em cima deste absurdo, cada falta de pagamento, ou seja, cada pórtico que se passa, origina um processo de independentes com multas e execuções próprias. E como se isto não fosse suficiente, os cidadãos são ainda confrontados com atrasos das notificações das dívidas que só chegam na fase da execução fiscal. Se um cidadão quiser, nesse momento, contestar a dívida, vai ter que pagar ainda uma custa de 306 euros. Senhores deputados, estes atrasos não são um acaso. É que o Estado deu aos privados o direito a ficar com o valor das portagens cobradas pela AT, mas também com o valor dos juros, das custas e com uma parte das coimas. Ou seja, é uma lei injusta, violenta, desproporcional, e eu não acredito que um único senhor deputado ou deputada se levante para apoiar esta regra. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda certamente não a defende. A iniciativa liberal propõe aqui reduzir as coimas, não temos nada contra essa proposta, mas queremos ir mais longe. Queremos retirar de uma vez por todas a cobrança de portagens da esfera da autoridade tributária. E queremos uma outra proposta para amnistiar fiscalmente as vítimas deste regime injusto. As pessoas que hoje têm dívidas fiscais, que hoje são penhoradas e executadas por dívidas mínimas de portagens, devem ser amnistiadas porque foram vítimas de um regime abusivo, desproporcional, violento e injusto. Sabemos que justo seria acabar com a escute que põe em causa a segurança territorial, a coesão territorial e são um imposto sobre as populações destes territórios. Mas com ou sem escute, é incompreensível que a autoridade tributária se coloque na posição de ser o cobrador de fraco dos concessionários privados perante um país que empobrece a cada dia e olhos vistos. Só podemos por isso esperar, senhoras e senhores deputados, que estas duas iniciativas sejam aprovadas amanhã mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem agora a palavra a Sra. Deputada Fátima Correia Pinto, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos aqui hoje em discussão uma coletânea de projetos legislativos por parte da Iniciativa Liberal, do LIVRE e do Bloco de Esquerda, que tocam diversos âmbitos da atividade económica, mas que no essencial e na generalidade versam sobre duas grandes linhas de atuação. Por um lado, a proporcionalidade e o princípio da adequabilidade das normas vigentes e respectivo regime contraordenacional e, por outro lado, a problemática dos direitos e defesa do consumidor. Ora, o Partido Socialista orgulha-se por um dos seus princípios orientadores ser centrado precisamente na proteção e defesa dos consumidores e tem-no prosseguido, não só no plano legislativo, tal como se verificou na semana passada ao aprovar mais uma transposição de uma diretiva da Comissão Europeia nesse âmbito, mas também através da disponibilização de uma rede de entidades muito relevantes nesta matéria, como é a Direção-Geral do Consumidor e as entidades reguladoras e fiscalizadoras, assim como também na área da resolução de conflitos com os centros de arbitragem. E neste âmbito, relembro também a criação dos Centros de Informação Autárquicos ao Consumidor, estruturas de iniciativa das autarquias locais, com o apoio da Direção-Geral do Consumidor e que prestam informações e esclarecimento gratuito aos munícipes em todas as questões relacionadas com o consumo, assim como também promovem a mediação de conflitos entre os consumidores e os agentes económicos. Princípios como a transparência, a confiança e fidedignidade da informação prestada ao consumidor e a moderação ajustada de ónus e imposto, designadamente de natureza sancionatória, são princípios que norteiam a atividade do Partido Socialista e deste Governo na senda de uma sociedade de equilíbrios e de um regime de relacionação proporcional de todos os interesses em causa. Equilíbrios estes que deverão ser permanentemente prosseguidos e refletidos nos diversos normativos que regulam a atividade económica, procurando sempre a maior e mais justa repartição entre as exigências dos mesmos, os ganhos para a sociedade e a economia, mas também a necessidade e o peso relativo de sanções de natureza contraordenacional que lhes são inerentes. Assim, a posição do Partido Socialista nestas matérias será pauteada pelos princípios fundantes da atividade jurídico-administrativa de cariz económico em busca de um equilíbrio virtuoso. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os dados hoje divulgados no chamado Eurobarómetro sobre as principais preocupações dos cidadãos do nosso país e dos demais Estados-membros da União Europeia são dados esclarecedores e que vêm confirmar à evidência os alertas do PCP. A preocupação mais premente para 98% dos portugueses é o aumento do custo de vida. A segunda preocupação para 95% dos portugueses é a ameaça de pobreza e exclusão social. A resposta do PCP às preocupações dos portugueses na sessão plenária de hoje foi agendar o seu projeto de lei sobre o regime dos preços dos bens alimentares essenciais. É o ponto seguinte na agenda. A resposta da IEL às preocupações dos portugueses na sessão plenária de hoje foi agendar projetos de lei sobre a fixação dos diplomas nos centros de bronzeamento artificial, a sinalização sobre o consumo de tabaco ou a emissão em triplicado das guias de transporte. Isto porque, entretanto, a IEL retirou do agendamento o seu diploma legislativo sobre o caráter facultativo dos bidés. Ora, sucede, porém, que este ponto da ordem de trabalhos, na verdade, não será bem um ponto, será antes uma manta de retalhos feita de centros de bronzeamento e campos de